Dia RTM. Fique por dentro. Entrevista.
E hoje nós estamos aqui na nossa entrevista com Antônio Carlos Guarani, ele que vai falar para nós sobre uma ginástica cerebral. Ele é presidente fundador do Supera e fala sobre estimular o cérebro, que pode ajudar no aprendizado. Tudo bom, Antônio? Seja bem-vindo. Antônio, nos ouve? Tudo bom, Antônio?
Tudo bem, bom dia.
Agora te escutamos. Tudo ótimo, muito obrigada aqui pela sua participação com a gente, falando de um assunto importante, e acredito, né, que para todas as faixas etárias, mas hoje a gente aborda para as crianças. Antônio, que tipo de atividades ajudam as crianças a realmente aí estimularem o cérebro?
Olha, na verdade, a base do exercício cerebral, que é do estímulo cognitivo, é tirar o cérebro da rotina, né? Então, todas as vezes que a gente tira o cérebro da zona de conforto, tira o cérebro da rotina, a gente estimula a produção de neurotransmissores, como dopamina, serotonina, adrenalina. E esses neurotransmissores, eles melhoram a conexão entre as células nervosas. E com isso, a gente melhora a capacidade de processamento do cérebro. E um outro fator também, que a gente consegue tirando o cérebro da sua zona de conforto, é a formação de novas redes neuronais. Então, na medida que a gente melhora a conexão entre as nossas células nervosas e a gente desenvolve novos circuitos neurais, nós conseguimos melhorar a performance, né? Podemos fazer isso de inúmeras formas. Dentro do nosso cotidiano, fazer coisas diferentes, sempre evitar rotina. Então, tomar banho, por exemplo, com luz apagada, sentar à mesa das refeições sempre em posições diferentes, mudar o local na sua sala de aula. Trabalhar um pouco nas atividades escolares com a mão não dominante. Então, várias dessas coisas estimulam o nosso cérebro, né? Agora, muito mais do que isso, se dedicar muito aos estudos, isso com certeza leva a esse efeito dentro do cérebro numa profundidade muito maior do que as mudanças que a gente possa fazer no nosso cotidiano.
E, Antônio, olha, eu achei muito interessante esse exemplo que você citou de tomar banho no escuro. Por quê? Como que estimula? Eu achei muito interessante mesmo e faz um sentido, mas como que ele estimula o cérebro?
Justamente dessa maneira que eu te disse. Toda vez que você sai da rotina, ou seja, que você faz alguma coisa fora do seu habitual, você está ativando novos circuitos neuronais dentro do seu cérebro. Porque é interessante o seguinte, o cérebro, ele é muito inteligente e por isso, como ele consome 25% de toda a energia do nosso corpo, 25% do oxigênio que nós respiramos é consumido pelo cérebro, então ele tem uma coisa que se chama piloto automático. Então, diante de toda nova situação, ele busca no arquivo, já conheço, já vivi isso, ou seja, toma banho todo dia com luz acesa, ele vai e busca, isso para mim é habitual, então ele coloca no piloto automático para economizar energia. Agora, se você sai da rotina, ele tem que trabalhar, e toda vez que ele trabalha, ele está estimulando a formação de uma nova rede neuronal. E quanto mais redes neurais você tiver desenvolvido no seu cérebro, maior a capacidade de processamento que ele tem.
Correto, Antônio. Isso tem alguma coisa a ver quando às vezes a gente sai de casa e faz tantas coisas automáticas e fica se perguntando, será que eu desliguei o gás? Será que eu fechei a porta? Será que eu fechei o carro? Por a gente fazer no piloto automático?
Foi tudo no piloto automático e daí você não registra, né? Então você depois não sabe, porque não registrou, foi piloto automático, exatamente isso.
E Antônio, então você falava, né, a respeito de algumas mudanças assim no nosso cotidiano. Tem muita gente que vai para o trabalho e vai para casa e faz o mesmo caminho. Uma simples alteração no caminho, alguma rota diferente também estimula mais o cérebro?
Importantíssimo isso. Agora, para as crianças é interessante que elas entendam, para os jovens, como funciona o nosso processo de memorização. Nós temos duas memórias, basicamente, a de curto prazo e a de longo prazo. Então, por exemplo, você vai para a aula, assiste uma aula. Toda aquela informação, ela foi para a memória de curto prazo. Importante entender que, se você não revisar essa matéria antes da sua noite de sono, você vai perder em torno de 70% a 80% daquela informação. Então é importante aquele ditado antigo, aula dada, aula estudada hoje. Isso tem um amparo na neurociência, porque se você revisa essa matéria antes da sua noite de sono, você aumenta a retenção daquele conteúdo, daquilo que você aprendeu dentro de sala de aula, em torno de 70% a 80%. E aí você faz esse conteúdo sair da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Então esse processo de aprendizado é importantíssimo. E aí entra uma coisa muito interessante, né? Que as escolas estimulam o contrário e os pais estimulam o contrário, por falta de conhecimento. E como? Toda vez que um pai fala para o filho, filho, vai estudar para a prova. Completamente errado, porque ele estimula um hábito danoso, um hábito que não leva ao aprendizado, né? Tem que falar, filho, estude todo dia um pouco. E as escolas também, porque elas criaram uma coisa chamada calendário de prova. Ou seja, o aluno já sabe o dia da prova. Então ele só vai estudar para a prova, só estuda na véspera. E o resultado disso é que todo conhecimento só passa pela memória de curto prazo e depois se perde. Então isso de fato é um problema no nosso sistema educacional. Quando tiraram a prova surpresa. Não deveria existir calendário de prova, só prova surpresa. Porque aí o aluno adquire o hábito de aula dada, aula estudada hoje.
É verdade, Antônio. Eu me lembro também uma vez que a gente conversava aqui no Fique Por Dentro sobre isso e achei muito interessante mesmo, porque a gente às vezes não para e percebe isso, né? Mas quando a gente para para analisar o nosso sistema educacional, a gente vê que é exatamente isso, né? E a questão também de estudar muito imediatista. Eu tenho prova amanhã, eu estudo hoje. Dificilmente.
Às vezes hoje, né? Às vezes na manhã da prova,
pois
né?
É.
Meia hora antes, na primeira aula, para não esquecer, né? Porque senão você esquece. Vai dormir e já esqueceu um tantão, né?
Pois é, e fica tudo decoreba, depois passa um tempo, aquela matéria que muitas vezes você sabia na ponta da língua
Exatamente.
Dia antes, daqui uma semana, um mês ou até menos do que isso, você não lembra mais, né?
Exatamente.
E Antônio Carlos, você falava sobre a memória de curto prazo, a memória de longo prazo, e falava a importância de estimular o cérebro na questão de aula dada, aula estudada. A gente fala das crianças, mas também indo, né, para a parte dos adultos, até porque quando os pais sabem essa questão do estímulo, acho que eles ajudam também os filhos, né? Antônio, no caso dos pais, por exemplo, que vão ler livros, muitas vezes eles leem livros, mas não conseguem se lembrar depois do conteúdo. Você citou dois tipos de memória. Tem também alguma memória que esteja ligada à parte emocional, por isso que a gente lembra de determinados conteúdos e de outros não?
Ah, muito interessante. Na verdade, não existe uma região, uma pré-determinada da memória ligada às emoções. Mas isso é o que a gente chama de atalho. Então, toda vez que a gente lê alguma coisa, recebe alguma informação, ou vive alguma situação onde a gente tenha um interesse muito grande, ou onde tem uma carga emocional muito forte, essa informação, esse conhecimento vai direto para a memória de longo prazo. Então, todas as vezes que você vive uma forte emoção, aquilo vai direto sendo gravado na sua memória de longo prazo, e por isso que a gente não esquece, né? É um atalho que o nosso sistema de memória utiliza para sair da memória de curto prazo e ir direto para a memória de longo prazo.
E Antônio, você estudar alguma coisa com outra pessoa, por exemplo, a gente citava no colégio ou até os pais. Os pais, eles podem auxiliar estudando com os filhos, ou então o colega da sala de aula estuda normalmente, aprende o mesmo conteúdo, ele levar o amiguinho para casa, às vezes, e repassar um pouquinho, ter alguém que o auxilie justamente no estudo, tanto a família quanto os amigos, isso pode ajudar?
Olha, infelizmente não, há um engano muito grande aqui. Porque assim, quando você assiste uma aula, você está entendendo a matéria e é uma atividade coletiva.
Certo.
Quando você revisa essa matéria, ela tem que ser uma atividade individual. Essa coisa de estudar em grupo é só para você enrolar, ganhar tempo e, na verdade, não fixar essa matéria. Então, se você, de fato, está preocupado com o resultado, quer que aquele conhecimento seja sedimentado na sua memória de longo prazo, você tem que fazer exercícios, fazer resumos sozinho. Essa é uma atividade individual que não dá para fazer em grupo, não dá para delegar, não tem como. Então, é importante entender que há três processos de aprendizado das pessoas. Há pessoas, por exemplo, auditivas, que elas ouvem e conseguem gravar. Há pessoas visuais, que assistem uma aula, ou leem simplesmente e conseguem gravar. Mas a grande maioria das pessoas, elas são sinestésicas, elas aprendem, elas fixam, elas gravam na memória de longo prazo, fazendo, escrevendo. E Então, o processo para a maioria das pessoas é fazer exercício e fazer resumos da matéria de próprio punho. Não tem como escapar disso, tá? Então, quando você está estudando em grupo, você não está fazendo isso, porque, na verdade, você está compartilhando, você não está fazendo um resumo, você não está, você próprio, resolvendo os exercícios. E esse é o único processo que vai garantir a sedimentação do conhecimento na memória de longo prazo.
Olha, a gente analisando um pouquinho aí da nossa vida, a gente percebe que você tem toda a razão, Antônio Carlos, quando você distingue aí esses três tipos de pessoas. Infelizmente, eu também estou aí nesse terceiro caso. Bom, agora na questão do aprendizado atualmente, como que você vê as crianças? Como que você acredita que esteja o estágio delas atualmente? Você acredita que elas realmente estão aí sendo motivadas, tanto pelo pai, que você já disse, pela escola, que não, né? Que muitas vezes esse sistema acaba não motivando. Como é que está o aprendizado? Teve alguma melhora de tempos atrás para atualmente?
Puxa vida, é uma coisa interessante, né? Interessante e triste ao mesmo tempo. E quando a gente analisa o nosso sistema educacional hoje e compara com 40 ou 50 anos atrás, a gente vai ver que mudou basicamente uma única coisa. Há 50 anos atrás, quem liderava e quem coordenava a sala de aula eram os professores. Hoje, quem manda dentro da sala de aula são os alunos. Né? Os professores se tornaram refém. Essa foi a única modificação, e uma modificação perniciosa, né? Com certeza. Mas o sistema, de uma maneira geral, ele não estimula as crianças. Por que que não estimula as crianças? Porque o nosso sistema, ele tem um foco muito pesado em conteúdo, conteúdo, conteúdo. Então, as crianças são obrigadas a decorar uma infinidade de conteúdos, sem muita ligação com a vida prática ou com a vida profissional futura dessas crianças. Então, hoje, com essa coisa da internet, da web, dessa democratização da informação, perdeu mais sentido ainda. Porque a informação, ela está apenas um clique das pessoas. Então, não faz sentido eu ter que decorar, eu ter que memorizar uma infinidade de informações, que eu sei que elas estão apenas um clique. Então, os principais países do mundo, como Finlândia, Coreia, que estão à frente na educação, eles já entenderam que o papel da escola deixou de ser uma grande quantidade de informação, uma grande quantidade de conteúdo. O grande papel da escola hoje é ensinar a criança a aprender, é ensinar as crianças a raciocinar, é ensinar as crianças a ter capacidade de análise e capacidade de síntese. Porque a informação está um clique. Agora, se eu sei discernir o que é bom e o que não é, se eu sei raciocinar, se eu sei analisar, se eu sei sintetizar, eu dou um clique, busco a informação e caminho para a solução. E é esse papel que as escolas brasileiras ainda não assumiram. Resultado, como as crianças são muito inteligentes e já sabem isso, elas se distanciam, porque elas se desinteressam daquilo que é ensinado na escola. E aí, com distanciamento, desse caos que hoje é o nosso sistema educacional.
E olha, Antônio, com a sua fala aqui, o senhor me fez lembrar de um vídeo que eu assisti com o escritor e médico Augusto Cury, que ele dizia que os pais têm um engano quando eles pensam que as crianças, hoje em dia com 7 anos, né, que sabem mexer em tantos aparelhos tecnológicos, no iPad, se autofotografarem, mandar mensagens, que elas são muito mais espertas, né? Ele diz que é um volume muito grande de informação, mas que dificilmente essa informação vai ser processada, vai ser guardada e a pessoa realmente está aprendendo mais do que ela aprendia antigamente, né? Então ele dizia sobre isso também, sobre muita tecnologia, mas ao mesmo tempo pouco aprendizado sólido, né?
Porque as escolas deixaram de ter esse papel orientativo. E isso é uma coisa que, por exemplo, dentro da nossa rede de escolas, o Método Supera, a gente trabalha muito isso. Nós não trabalhamos nada de conteúdo, nós trabalhamos só o desenvolvimento de foco, concentração, raciocínio lógico, flexibilidade da mente, ou seja, treinar as crianças a conseguir resolver problemas de forma criativa e inovadora. Que é isso que a sociedade, que é isso que o mercado de trabalho vai cobrar do jovem lá na frente. Né? Quando uma empresa contrata um engenheiro, ela não contrata o engenheiro porque ele tem o diploma, ela contrata o engenheiro porque ele resolva problemas de engenharia. Agora, se ele chega lá com uma bagagem de conteúdo muito grande, mas com uma pequena capacidade de resolver problemas, ele não vai ter sucesso, né? E nem vai atingir os objetivos que a empresa, que o contratou buscava. Então é importante esse desenvolvimento dessa capacidade de análise, capacidade de síntese, capacidade de pensar fora da caixa. Essa coisa de muito conteúdo é uma trilha, né? As crianças não aprendem a raciocinar. E hoje, com essa coisa de muitos jogos eletrônicos, que tem seu lado positivo, mas também tem um lado muito negativo, porque as crianças, elas ficam recebendo tudo muito pronto, né? Uma vez eu estava conversando com um psicólogo, ele estava me explicando que um brinquedo, ele tem que ser o mais simples possível para que, de fato, a criança possa exercitar a imaginação e assim se desenvolver como deve. E hoje a gente vê brinquedos extremamente complexos que dão um mínimo de espaço para a imaginação das crianças. E isso, de fato, afeta o desenvolvimento cognitivo delas.
Bom, e até na questão do rádio e da TV, né, a gente faz também essa analogia, né, que o rádio sempre estimula também, né, o pensamento, a imaginação, e a TV está tudo mais pronto. Você vê, você simplesmente, às vezes, fica lá focado na tela e fica horas e horas, né? Bom, infelizmente perdemos o contato com o Antônio Carlos, mas estava muito boa aqui a nossa entrevista falando desse assunto. Bom, para quem quiser saber mais, ele é presidente fundador do Supera e falava sobre como estimular o cérebro no aprendizado. Se você quiser acessar o site também do Supera, lá você pode encontrar o conteúdo e também até manter contato com o Antônio Carlos Guarani, que hoje nos explicava como os pais também podem auxiliar aí no aprendizado dos filhos.
Fique por dentro, no Bom Dia RTM.